Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 26. Palhados, desses jornais marcados, desses livros acumulados e as cobre-mesas que eu tiro o sustento, o suco desta miserável vida que vivemos. Miserável para mim, que faço brotar da ideia do esforço o pó o servo o vestido que ela come, que a auxilia e que a veste mais para ela. Vamos. E ainda ontem ela clamou na sala diante de gente de fora pelo feminismo. E feminista, menino. Coitadinha, ela só é feminista quando se resente de qual era o mais violento ou o mais impensado da minha parte. Então o azul dos olhos enche-se-lhe d'égua. De sarro! Tinge-te de vermelho, engole a sua decepção humildemente, como uma escravazinha submissa. É com um tonzinho de voz em que ainda bailam lágrimas, clama pelos direitos da mulher. Que sabe ela disso? Afinal, enquanto eu lido, luto. Sui sofro, ela arruma a casa, frisa o cabelo e pule as unhas. Parecer-me pouco. Mas, se lhe o dissesse, viria o mundo abaixo. Há nada mais exaustivo do que o trabalho da mulher. Sempre a mesma cantiga.
Porém,
ela talvez ainda não tenha reparado numa coisa, está engordando. E um perigo. Se ao menos fosse alta, como a mim. E agora, quando sai, já se não pendura no meu braço, naquele antigo abandono, tô amoroso se aconchegado. O seu braço é leve e foge às vezes ao meu, como se temesse a observação alheia. Que se passará naquela cabeça de andorinha, quando ela se retrai? Eu finjo que não percebo, para não lhe dar muita confiança. Sempre um marido precisa de certa serenidade, tanto que ela, coitadinha, é a fidelidade em pessoa. Também a quem a viela dei. Tolis, nem pensar nisso é bom. Pobre Nenê. O meu rival é o espelho. O tempo que ela leva a impor-se, a pentear-se, a perfumar-se. E de fazer perder a paciência a um santo. E ainda se zanga quando espera por mim. Tem graça, a verdade é que não sei como não consigo, quando saímos juntos, vestir-me antes que ela acabe de se vestir. E que tenho de fazer tudo. Tirar botões, por botões na camisa, nos punhos. Exanar patos. Tirar é o mesmo casaco do armário. Minha mãe era quem fazia essas coisas a meu pai. Meu pai talvez fosse um pouco ingrato. Nenê não tem tanta paciência, mas é arranjadinha. A roupa é cheirosa, bem tratada, a casa está limpinha. Só em despesas. A economia devia ser a principal ciência das mulheres. Não é, não sabe ganhar, não sabe gastar. Um abismo para o dinheiro, estes lares modestos. As nossas quisilias brotam sempre dessa raiz tenebrosa. Os disse. Se ela olhasse para tudo em casa com mais atenção, talvez que até eu não gastasse tanto lá fora. E a nossa vida seria outra, assim nem sei onde iremos parar. Ah, não sei, tudo se esvai. De que me serve trazer para o celeiro, se o celeiro deixa voar os cereais com a vento pela janela? E a tal história, falta de educação. Depois, toda se põe a tremer, virrumbéis e energia. Se vocifero, se clamo, se bato o pé. Quem nos visse diria que lhe torço a alma com a mão. Pobre Nenê. Não sei que fez das joias. Tenho a minha desconfiança de que aqui as pôs no prego, quando estive doente. Ela tem umas abnegações silenciosas, que me comoviu nos primeiros tempos. A costume. Não posso atribuir senão ao costume certas indiferenças. No fundo, talvez a verdadeira causa de tudo isto seja a mime. Pobre né, sou dono de casados, saudoso. Parece impossível, e já ao pé de mim com tamanha frequência e tal franquência, que parece querer mostrar-me o estômago por dentro, como se isso me interessasse. Ah, os homens? O pior é que no fim de 2 minutos, quer eu o queira evitar, quer não, eis que principio a bocejar também, até me sai água dos olhos. Quando um homem manifesta assim o seu aborrecimento ao pé de uma mulher, que quererá dizer? Quer dizer que essa mulher já nada lhe oferece de interessante, e nesse caso, posso afirmar que meu marido é o homem mais exigente deste mundo, por onde iria ir encontrar a criatura mais gentil e mais espirituosa do que eu? Só se ele se casasse com a Regine ou com a Sarah Bernhardt, de quem fala com tanto exagero que até fico enfadada. Estou certa de que a seu lado ele seria de um tédio menos eloquente. O engraçado é que se me lamento da descortesia dos seus bocejos e de que forçado a eles pela dispepsia, mas se digo alvando os amigos que ele boceja por dispepsia, atalha logo que só o faz quando está com sono. É claro que não quer passar por doente, assim como Taimben é manifesto que as suas crises de preguiça só o acometem quando estamos sós, se vem alguém. seja embora esse alguém, o doutor Silveirinha, que só fala em assuntos aborrecidos de eletricidade ou de medicina. Já meu marido parece outro homem. Se ao menos ele gostasse de freque, entrar a sociedade, levar-me a toda parte. Mas não, e quando faz não se arreda de ao pé de mim, sempre de ouvido à escuta, recomendando-me cuidado no modo de falar, como se eu fosse uma criancinha. Se por acaso tem um momento de distração e eu aproveito para dizer alguma coisa. Que enfim, não sou muda nem idiota. Ele é o primeiro a escarnecer de mim, como outro dia, que soltou a mais estrondosa gargalhada que tenho ouvido em toda a minha vida, de mais a mais ao pé do barão. Só porque eu disse acidentalmente que os cabelos da Vênus de Milo eram cor de vinhatico. Ora, se isso asneira não foi inventada por mim, se eu disse tal coisa, foi porque a ouvi de alguém, mas vá lá agora saber de quem, para atribuir-lhe a responsabilidade. Quando chega a hora das responsabilidades, ninguém aparece. Em todo o caso, não era assunto para rir. É mais inocente entretermo-nos a falar da cor dos cabelos de deusas consagradas e eternas, que nunca vimos nem veremos em nossa curta existência, porque vivem empalhadas em mil zeus a centenares de lá de légos das nossas casas, do que cochicharmos contra a vida alheia. Tudo isso indica que ele já não me ama, que se sente constrangido ao pé de mim, ou que deseja aprisionar a minha alma no meu peito, para que eu morra sufocada, sem desabafo. Não foi para isso que eu aprendi francês e música. Música eu sei até muito melhor do que ele. Que só de solfejo tive 2 anos. E entretanto outro dia, quando eu disse na sala que o João Benedito é um émulo de Wagner, meu marido sussurrou-me ao ouvido rapidamente. Não digas asneiras, o João Benedito não é compositor. Como se também não fosse um grande pianista. Terá ele ciúmes do João Benedito?
Quem sabe?
Só o ciúme explicaria alguns dos seus atos, como de não gostar, quando se vê coagido a levar-me a certos banquetes, que eu fique perto de pessoas de mais consideração. Pensará ele, porventura, que eu não tivesse percebido que, sexta-feira, no jantar do Souza, ele tanto andou e tanto fez que mudou o cartão com o meu nome para junto do talher do conselheiro Braga, que é surdo como uma peta. Compreendi-lhe a manobra num relance, e durante todo o tempo que estivemos à mesa, meu marido, descansado e feliz, comeu como um nabab. Foi a primeira vez que, numa festa, eu o vi com ar tranquilo. Era porque ele não podia imaginar que o Braga encontrasse em jeitos gelos dos seus 80 anos a florzinha de um mondrigal ao que me oferecesse para a delícia de uma dessas curtas horas de flirt que toda a gente cultiva. Mal sabe meu marido que os velhos são os piores. Mas quando eu falo em zelos, ainda ele se ri. Que não afirma, que não é ciumento, não se openha que eu use as mais indiscretas formas de vestidos, que é sempre pela toilette, na sua até opinião, que as mulheres procuram conquistar os homens e humilhar as outras mulheres, suas rivais. Na verdade, ele não conta o dinheiro que me dá. Compra as joias do Rei Rezende, compra todos os chapéus e todos os vestidos modelo da Mais um Pompadour. Irradia, seco elegante, sexy, mas não fales. É o seu lema, comigo. E que sempre fui considerada como a mais tagarela da família, a mais benemfalante. Meu padrinho até me chamava a mina dos ditos inéditos. Se é bem verdade que cá homem inventa um martírio novo para uso doméstico, convenhamos que o deste é bem singular,